Olá, pessoal! Este é um podcast realizado para a disciplina de múltiplas linguagens do Centro Universitário Newton Paiva, pelas alunas Isabel Barbosa, Isabela Oliveira e Thaís Moura. Eu sou a Isabela Oliveira e hoje iremos abordar a importância das teorias do construtivismo e socio-interacionismo para a concepção contemporânea da infância. Primeiramente, vamos entender melhor sobre o construtivismo? Quando falamos em construtivismo, temos como referência Jean Piaget, epistemólogo, psicólogo e biólogo, que desenvolveu a teoria de aprendizagem no início da década de 20. Piaget defendia que não se aprende vendo o professor experimentar ou com exercícios previamente organizados, que é necessário uma liberdade para a criança experimentar, tateando por si mesma e trabalhando ativamente. A base do pensamento construtivista consiste em considerar que há uma construção do conhecimento e que, para que isso aconteça, a educação deverá criar métodos que estimulem essa construção, ou seja, ensinar a aprender a aprender. Essa linha pedagógica tem como ideia de que o conhecimento é construído por meio das interações entre sujeitos e o meio. Sendo assim, o conhecimento é um conjunto entre professor e aluno. O aluno já possui o conhecimento e tem o professor como mediador para estimular a busca de novos conhecimentos e criando condições para o aluno vivenciar situações e atividades interativas, nas quais ele mesmo irá construir os seus saberes. E como o construtivismo é praticado dentro do ambiente escolar? Salas com número menores de alunos, para que o professor possa acompanhar ativamente o desenvolvimento de cada um e possa estimular e facilitar as descobertas e aprendizagem, entendendo suas necessidades e contribuindo para sua formação. Os métodos de avaliação são diferenciados. Não é necessário aplicar testes e provas para atestar que o aluno está aprendendo. Isso ocorre de forma contínua, já que o professor está acompanhando o aluno de perto. São realizadas somente avaliações diagnósticas, que mostram ao professor as especificidades de interferência e atuação para que haja um melhor aproveitamento. Os professores interferem menos, são mediadores que estão apenas criando situações que estimulem a construção do aprendizado. A organização das mesas e cadeiras na sala de aula é feita através de círculos para que haja uma interação maior entre alunos e professor. Além disso, existe interação em outros ambientes dentro da escola e relacionamento com as outras turmas, de forma que estimule o aprendizado do aluno com a troca de experiências. Agora que já entendemos o construtivismo, vamos conhecer melhor o socio-interacionismo?
Olá, eu sou a Isabel e hoje vamos entender um pouco sobre a proposta pedagógica apresentada por Levi Vygotsky, socioconstrutivismo, também conhecido como socio-interacionismo. Nessa proposta, o professor tem o papel de promover o desenvolvimento dos alunos, criando o que o autor chamava de zona de desenvolvimento proximal, o qual costumava definir como: a zona de desenvolvimento proximal de hoje será o nível de desenvolvimento real amanhã, referindo-se à distância entre o que a criança já sabe fazer e o que ela precisa aprender para evoluir. Na proposta socio-interacionista, em oposição ao construtivismo de Piaget, que atribui importância muito maior às questões internas de construção do que à interação social para impulsionar o desenvolvimento, Vygotsky defende que a criança não é capaz de desenvolver somente com o passar do tempo, considerando que ela ainda não tinha os instrumentos simbólicos e técnicos necessários para isso. Para ele, esses instrumentos eram adquiridos através do meio cultural e social, construindo uma relação entre homem e a realidade. Sendo assim, o indivíduo é capaz de alavancar o seu próprio desenvolvimento.
Olá, eu sou Thaís Moura e agora que já entendemos melhor as teorias do construtivismo e socio-interacionismo, precisamos falar também do principal agente envolvido neste processo, a criança. Os teóricos citados anteriormente discorrem sobre os processos de aprendizado da criança durante a infância. Então vamos falar sobre ela? Conceituar a infância não é tarefa fácil, pois assim como a vida está em constante movimento, as concepções sobre esta fase mudam de acordo com o avanço da sociedade e o local onde a infância é discutida. De acordo com Philip Ayres, durante a Idade Média, a criança era tida como uma espécie de instrumento e, a partir do momento em que se apresentava independência física, era logo inserida no mundo adulto. A criança não passava pelos estágios da infância estabelecidos pela sociedade atual. Além disso, a socialização da mesma, naquele período, não era controlada pela família, e a educação era garantida pela aprendizagem através de tarefas realizadas juntamente com os adultos. Dessa forma, a criança não tinha um espaço específico para criar, aprender ou se expressar. Era como um adulto menor, com as capacidades em desenvolvimento. Segundo Jorge La Rosa, cabe pensar a infância não como aquilo que olhamos, senão como aquilo que nos olha e nos interpela. O autor defende que a infância é entendida como o outro que nasce. É aquilo que, ao olharmos, nos coloca em questão, tanto em relação ao que somos, quanto em relação a todas as imagens que construímos para classificá-la. A criança passaria, assim, do local de telespectador para o de agente, atento e atuante no seu despertar. Isso corrobora o pensamento de Gisele Souza, de que a criança é sujeito social, investigado, observado e compreendido a partir de perspectivas investigativas e teóricas distintas. A autora defende que as temáticas atuais ligadas à criança e à infância estão hoje em destaque, aparecendo na relação do dia a dia das crianças com seus pais, nos discursos deles, nas análises discursivas, e emergem dos olhares e lugares que os adultos assumem quando se referem aos pequenos. Em resumo, a criança e sua infância não representam um papel em branco. De acordo com Gisele Souza, nascem marcadas pela cultura, mesmo que sem ainda apropriar-se dela por completo. Janaína Maia adiciona: a ideia de infância não está vinculada unicamente à faixa etária, à cronologia, a uma etapa psicológica ou ainda a um tempo linear, mas sim ao acontecimento, a uma história. Infância, nesse sentido, é aquela que constitui um modo de vida, que inspira maneiras de pensar, que cria momentos de viver. Depois deste breve histórico, percebemos que o construtivismo e o socio-interacionismo colaboram de forma positiva e indispensável para a concepção da infância na contemporaneidade. pois entendemos que a criança é ser atuante no aprendizado e no desenvolvimento das suas faculdades durante a infância, trazendo a sua própria contribuição para a educação, tanto fora como dentro do ambiente escolar. Esperamos ter contribuído para o seu aprendizado sobre este tema. Até a próxima!